Olá, pessoal! Podcast Oi. Da Vertigem Discos voltando depois de...
9 meses!
9 meses parado! Nossa! Saudade de fazer esse podcast, mas é porque somos pessoas muito ocupadas, professores
Bastante.
Cansados e pessoas que são solicitadas constantemente para qualquer coisa.
Sim.
Então, o que que acontece? Mais uma vez estou eu aqui, Vinícius da Vertigem Discos e meu amigo...
Érico!
Aê! Boa! Galera, muito especial esse ato que a gente teve, porque a Vertigem Discos teve vários lançamentos e a gente vai começar a comentar esses lançamentos aqui com vocês. No caso, retomar, né, todo esse tempo que a gente ficou parado, e a gente vai começar de uma forma muito especial, mas eu não vou dizer agora porque, como reza a tradição desde o primeiro podcast,
temos
que fazer 5 perguntas um para o outro. E aí, quem começa?
Pai, eu quero par.
Ímpar.
Já.
1, 2, 3 e vai.
Vai. Aí, ganhei.
Ganhou. Érico, 5 perguntas.
Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar mais importante. Por que diabos tanta demora nos podcasts, já que a gente é exacerbado de uma gota, mas mesmo assim a gente sabe que ainda tem um tempinho pra ir ali e voltar?
Vamos lá, eu ia fazer essa pergunta, eu vou fazer ela depois.
Muito bem.
Bom, a demora pros podcasts foram... Os eventos constantes que a Vertigem Disso tem participado, eu não tenho negado nenhum, ou seja, tem sido um ano bem bacana,
isso
bem
é
corrido, né? A gente fechou 10 lançamentos na história da Vertigem Discos, a gente está fazendo 3 anos esse ano, ainda tem um trabalho de professor e tem um monte de coisa para fazer. Então, foi esse o período que a gente ficou no hiato sem fazer o podcast, então eu não peço desculpas, porque nós somos ocupados.
Bastante até.
E muito, é. Vai, pergunta número 2.
Pergunta número 2. Depois de ter respondido a pergunta número 1.
Aê!
Aê! Seguinte, professor, hoje nós trazemos uma banda que fez o seu primeiro lançamento agora em 2019. A banda O Preço, me adiantando logo para o que vem, né?
Isso.
Então,
entregando,
agradecendo aí aos meninos do Preço aí pela oportunidade de divulgar o material deles e tal, muito bom por sinal. E assim, o que é que você diz assim pro pessoal que quer entrar nesse mundo maluco de rock, dessa questão, né? Nem é mesmo você ter a fama, a fortuna, as mulheres, as drogas, mas assim, o que é que você diz assim pro pessoal que tá chegando agora e tá querendo entrar de novo nesse ramo de música, só que mais alternativa, mais underground?
Uhum.
O que é que você diz assim?
Cara, é o seguinte, aqui no Brasil a gente tem muito material bom, muita banda boa. A gente tá num nível que, acho que já há muito tempo, não é nem atual isso não, que a gente não paga mais pra nenhum tipo de banda gringa. Não só em termos de gravação, mas em termos de qualidade das bandas mesmo.
Sim.
O cuidado profissional que as bandas estão tendo, né, de divulgar o material, apresentando o material, principalmente para os selos. Você não tem mais aquela dependência de uma major, ou seja, de uma gravadora gigantesca, para que as bandas possam lançar material. A tendência que a gente vê hoje são coletivos de selos junto com as bandas lançando os materiais, porque os selos sozinhos dificilmente têm condições de fazer isso, né? Tanto que a primeira banda que eu fiz isso, um lançamento sozinho, foi O Preço, que a gente vai comentar hoje.
Sim.
Mas em questão de custo, é muito melhor as bandas fazerem com coletivos de selos seus lançamentos do que simplesmente tentar bancar sozinho. E é legal que várias bandas têm feito isso aqui no Brasil, então não existe desculpa, digamos assim, para você não lançar ou ter medo de lançar algum tipo de material. Hoje, você correndo atrás, você tem internet, você tem os tutoriais, você entrar em contato com as próprias bandas que já fizeram esse trabalho. Elas ajudam você, algumas delas, né, pelo menos, elas ajudam na assistência, dão dicas, ó, cara, faz isso, faz aquilo. Então é um caminho massa, assim. No momento que você encontra grupos que são abertos a essa colaboração, você tem uma... você cria uma rede muito sensacional de pessoas que se ajudam, né? E é isso, assim. Então o underground, ele tem demonstrado isso no Brasil de uma forma muito bacana, muito incrível mesmo.
Beleza.
Então, entre, faça sua música, pega a tua revolta e dá voz a essa parada, meu irmão. Essa é a grande sacada.
Isso aí. Pergunta número 3. 3, 3, 3. Nós, esse ano 2019 foi o ano do golpe, foi o ano do recesso, foi o ano do... do retrógrado mesmo. Nós voltamos mesmo assim com tudo pra trás.
E bem pra trás.
E bem pra trás. Mas ao mesmo tempo, pelo que eu já tenho escutado das letras, das bandas, isso é até um combustível para que apareçam mais bandas desse tipo, bandas politizadas, bandas que têm a sua posição política ou a sua ideia de defender determinado tipo de coisa. Isso hoje em dia para as bandas é importante ou tem que ser como uns e outros dizem aí, não pode falar de política, nem de futebol, nem de mulher? Como é?
O contexto ele sempre ajuda a brotar revolta, né? Então, nosso contexto político nojento hoje, né? Você tem uma presidência da República totalmente conservadora, burra, idiota, ridícula, machista pra caralho, misógina, enfim. A gente tem o pior cenário possível, né? Como diria a música do Surra, daqui pra pior. Mas o contexto faz com que a revolta volte, né? E a gente tá tratando com pessoas agora mais atentas. O pessoal está tendo acesso à informação, a mídias alternativas, como também desinformação, como é óbvio desde sempre, né? Mas a gente coloca que o contexto ele provoca sim esse retorno da revolta e das bandas levantarem essas vozes contra do sistema, o governo ou o que vier, né? Só que dessa vez não são apenas revoltas de base mercadológica, não. As vozes estão sendo colocadas, as atitudes estão sendo feitas, você tem ações nos festivais, você tem postagens na internet sobre isso, tem bandas que a própria postura da banda ela já representa essa visão política, assim, politizada, digamos assim, né? E a galera que vem com esse papo de ser em cima do muro e dizer que nem isso e nem aquilo e que é só pelo som e não é pela mensagem em si, então essas pessoas são realmente, elas não estão entendendo o que está acontecendo, né? Porque a música, ela traz sim o seu contexto, ela traz sim a sua revolta, o rock and roll tem isso, o punk rock tem isso, o grind, ou seja, os segmentos do rock and roll são segmentos de revolta, né? Então, tudo aquilo que é conservador dentro do rock and roll, o fascista, é tudo uma apropriação de pessoas que não querem deixar de escutar rock por causa do posicionamento político, né? Então a gente vê muito isso ainda, né? O cara que fala que quer o retorno da ditadura militar com camiseta do Bad Religion, então é...
Aí vai pra rua, coisas absurdas, vai pra uma revolta, leva uma surra e fica magoadinho.
Exatamente, aí fica nervoso na internet porque não consegue show, porque a galera boicota. A galera tá boicotando mesmo, cara. Se o cara é babaca e faz por merecer, tem que ser boicotado mesmo, né? Só porque eu quero que eu vou tocar em qualquer lugar. Ou qualquer selo vai topar um trabalho de um cara desse, entendeu? Então as pessoas estão mais atentas sim, cara, porque o combate ele tem que ser travado, né? Então, se o combate tem que ser travado, ele tem que ser travado em várias frentes, é isso.
E pergunta 4, aproveitando logo a 3, você já falou a questão da revolta, a questão de você ter um posicionamento de forma que defenda o direito mesmo da própria pessoa, etc e tal. Mas isso é muito importante. Então essa questão de você ter o espaço, a defesa do seu espaço, hoje, para as bandas do underground, é importante essa defesa do espaço, ou elas já estão já acomodadas no cantinho delas? Como é isso aí? Então não tem que ser defendido, tá bom do jeito que
não
tá?
Não é só defender o espaço, não. É você conquistar novos espaços. É porque, como eu disse, a gente está num contexto em que é necessário um enfrentamento direto. Se você não enfrenta diretamente, você simplesmente se fecha numa bolha. E você fechado numa bolha, você vai reclamar e vai teorizar para pessoas que concordam com isso. Só que quando você está num enfrentamento, você tem que levar essas ideias, levar essas teorias, levar essa voz para outras pessoas. Ou aquelas que estão em dúvida, ou as que estão seguindo cegamente algo totalmente absurdo. Então, a voz que está saindo do underground, principalmente das bandas que têm postura política, bandas antifascistas, enfim, que carregam várias vozes de visão crítica e de protesto, é exatamente não só permanecer nos seus espaços, como também conquistar novos espaços, conquistar novas pessoas, porque a crítica e a análise ela tem que ser feita. Então, não tem mais aquele negócio de, pô, vou tocar em lugar tal, vou tocar em lugar, e não vou tocar no lugar X, assim. Não, cara, você tem que tocar nos lugares e levar a tua voz até eles, entendeu? É isso, o enfrentamento é esse, cara. É um momento que a gente não pode ter medo de absolutamente nada.
Verdade.
Então, é isso.
E última pergunta, rapidinho. Rapidinho. Seguinte, o que esperar agora do final deste fatídico 2019? Tanto a questão humana quanto a própria Vertigem, se tem alguma coisa preparada pro final do ano, agora pro comecinho de janeiro.
Vamos lá, eita.
Vamos ou nessa. Quer deixar pros créditos finais?
Não, vou adiantar algumas coisas, vamos
então
lá.
Pronto, vai.
É, hoje a gente lançou uma parceria com a Medusa Store, né? A Medusa é uma marca aqui de Fortaleza que tem como frente a Anuska, né? A Anuska faz parte do coletivo Girls to the Front, que foi através dela que a Vertigem Discos surgiu como selo underground, né? Um contato que a gente teve porque ela viu na banquinha da Vertigem um CD da Bulimia, banda zona feminina fodida de São Paulo, e ela ficou doida, conversou comigo, trocou uma ideia e tal, e dessa trocada de ideia, a Vertigem acabou enveredando pro lado de virar selo, né? E aí a gente fechou esse collab, né, que a galera chama, que é a colaboração entre a Vertigem e a Medusa Store, para fazer camiseta, boné, enfim. Então, merch tá surgindo aí, além dos CDs e dos vinis, né? É, da Vertigem, agora a gente tá fechando dois lançamentos no final do ano, agora que saiu recentemente a Violent, que é a banda de thrash metal daqui, né, que a gente conseguiu relançar o EP dos caras com a Two Beers and Not Two Beers, de Goiás, e com o pessoal do Garage Metal Bar aqui em Fortaleza também, que tá começando a lançar bandas, né, o que é muito massa isso aí. E tá chegando pra gente o Split 4-Way, que saiu de quatro bandas de crush brasileiras, né, com vocal feminino. Então vai ter a No Rest, a Manja Cadáver, a Vassenkase e a War Crush, né?
Estamos devendo review de cada uma dessas.
E a gente
aí,
tá devendo review de uma porrada de coisas da Vertigem, a gente vai conseguir.
Sim.
Né? Como eu falei, Vertigem Discos fazendo 3 anos esse ano, 10 lançamentos nas costas.
3 aninhos, cara.
O primeiro LP, que foi o Split da Afronta com a Escrota, né? O 3, que saiu em 7 polegadas. Então é isso, cara. Pro ano que vem, só adiantando aqui que a gente vai estar no Abril Pro Rock, né, cara?
Ah, eita, pleura, mano.
Recife nos aguarde, levando material doideira pra vocês.
Lembrando aqui rapidinho. Parabéns à Nervosa 2020, Vaca Open Air, né?
Eita! Representação brasileira extremamente importante. Muito bom, cara. Beleza, 5 questões para professor Érico.
Vai.
Vou tentar ser rápido nas questões. Érico, por que os podcasts demoraram tanto?
Ô, bicho, aí lasca, né? Ó, pergunta repetida não vale, isso aí já dá do próximo podcast.
Tudo bem.
Cara, é o seguinte, a gente que é podcaster,
podcaster.
A gente, não sei se já pode dizer isso, né? É. Mas enfim, a gente é podcaster, professor, dono de casa, paga boleto, pega ônibus.
Como é que tem tempo
pra
isso?
Fala palavrão,
né?
Enfim, tipo, como é que tem tempo, bicho? Só de dormir ainda é pouco. Então, assim.
Dormir, o que que é isso?
O que pois é, dormir, o que é isso aí? É para os fracos, mano. Isso aí é para os fracos. Tipo assim, você dormir 6 horas por noite, isso aí é só um.
Então vamos lá. Pergunta número 2. Com esse som que a gente tem escutado do underground, dessa questão da revolta toda, do contexto, dessa questão toda que a gente acabou de falar. Dá pra educar as pessoas usando essa música?
Cara, a música, ela sempre teve uma... Sempre foi assim, uma ferramenta fundamental assim no próprio pensamento humano, cara. Não é de ontem, não é de hoje que vai ter gente que vai ficar encantada, que vai ficar revoltada, que vai ficar na dúvida porque escutou artista A, B e C reclamando ou falando de um tema ou de alguma coisa que gostou ou que muitas vezes não gosta. Então, por exemplo, o diferencial das bandas de underground que tem esse posicionamento político, social, isso é você chegar e ver aquilo tá tudo na merda e ninguém vai ficar caladinho, assoviando com a mãozinha dentro do bolso. Eles vão falar e rasgam mesmo. Tipo assim, quem estiver achando ruim, cara, que vá se lascar. Porque é isso, bicho. Então é importante você ter essa referência, seja musical, seja literária, seja poética. Então não tem essa. Isso aí é muito importante. Seja nas aulas que a gente dá, que a gente exemplifica, ou das coisas que a gente já vivencia, que fala para os nossos amigos, parentes, alunos, alunas, amigos, amigas. Então é muito importante isso. Você ter essa defesa de posicionamento da parte musical.
Massa. Irado. Questão número 3. bora lá, já emendando essa coisa da educação e da música e tal. Cara, quando... Descreve aí um nível, tipo... Nível de... Sei lá, qual é a emoção que você sente quando você pega um material de uma banda nacional, assim, um materialzinho fechado, caixinha ou vinil, aquela coisa toda, assim. Qual é a sensação que dá, primeiro... cara, que você olhar e falar, porra, isso aqui é de uma banda brasileira.
Pronto. É de uma banda brasileira, então você já fica assim, que estilo musical que é? Porque você vai pegar uma banda de rock, uma banda de pop, uma banda de thrash, uma banda de death, uma de ska, uma de punk, enfim. Tem o rock, ele é assim, bem generalizado, ele faz essa maçaroca de estilo. Então você já fica naquela história assim, do meninozinho que chegou embaixo da árvore de Natal e pegou o presente, Papai Noel Filho da Puta.com. Enfim, então você fica naquela, caramba, bicho, que é isso aqui? Aí vamos lá. Aí toca a primeira e às vezes a primeira música, eu acho pelo menos assim, a primeira música de um álbum, seja brasileiro, seja europeu, seja alemão, ele é muito importante porque ele vai dizer aonde é que a banda vai.
Uhum.
Então assim, ah, mas eu tenho uma banda aqui brasileira, americana, irlandesa, que ela toca vários estilos, isso é bom. Apesar de que, assim, pra mim, que eu sou mais chato e mais fresco, eu acho, assim, meio danoso, porque você não sente a identidade da banda, assim, fluindo. É importante você se aventurar pra vários tipos de estilos, mas, assim, ficar muito diversificado numa hora, numa estreia, logo assim, eu acho meio assim. O preço, ele tem algumas idas e voltas, mas ele se define mais... Pelo punk rock, né?
Punk rock.
Pelo punk rock. Ska misturado com punk e rock. Então ele já é bem, mas tem umas pitadinhas assim de ska, tem umas pitadinhas assim de paralama, tem umas pitadinhas de motorhead. Então assim, tem um, pegou tudo e fez. Funciona? Com certeza. Mas é como eu tô dizendo, isso aí é a minha opinião quando eu pego o disco pra escutar, ou vinil, ou... MP3, enfim.
Você tem, define os critérios, assim, tá?
É, coisa de gente de velho fresco.
Massa. Vamos lá, agora é a pergunta o quê?
4.
Pergunta número 4, vamos lá. É sobre os vários estilos que tem circulado no underground brasileiro. Porque, assim, você vê thrash, death, crust, enfim... Nossa, cara, tem muitos estilos, então...
Death?
Você acha essa diversificação de estilos aqui no Brasil, das bandas underground, algo positivo,
sim,
negativo?
Sim, cara, você sai da mesmice. Você sai da mesmice, é tanto que você, a pessoa que não é surda, sabe muito bem que quando você liga o rádio, se é que tem gente que escuta rádio, tem. Tem gente que ainda escuta rádio, mas quando você liga, é aquele... Chororô, é aquela banda, aliás, não é aquela banda, é aquele cantor, cantora, que se tirar a mesa de som de perto, se tirar o reverb, se tirar toda a mixagem, meu amigo, não tem nada, 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 é ruim mesmo, assim, de você levar uma surra, assim, mesmo assim, meia hora com o relógio parado, assim, horrível, pronto, então, assim... É importante essa, ao mesmo tempo, é importante a diversificação, é importante que as bandas divulguem esse estilo musical para as outras pessoas, seja MP3, WhatsApp, Tinder, sei lá, o que raio for, enfim.
A pessoa fazer música de Tinder, velho, porra,
Olha aí, a banda
tá
underground aí, nova ideia, viu?
Músicas para Tinder, nossa, cara.
Sei lá, pô, vai que, né?
Vou começar a fazer, não, sacanagem.
É,
beleza.
E a última aí pra gente começar.
Última pergunta, não, vai, é uma pergunta retórica, vai.
Eita, porra.
É... Misturar rock e política, sim ou não?
Com certeza.
É...
Com certeza, meu amigo. Não é porque a pessoa não gosta que a gente vai ficar calado, não. Tem que falar mesmo.
Mistura-se.
Ah, eu não gosto de que você fale de A, B e C. Lasque-se bem muito.
Fazer aquelas... Como é que é, cara? Puta, eu vi isso esses dias. A galera falando que o... Galera falando que o Roger Waters é de esquerda e o David Gilmour de direita.
Nossa senhora, mancha.
Gente, não é esse tipo de discussão de música e rock and roll que a gente tá falando, não. A gente tá falando de posicionamento mesmo.
Pois é.
Beleza.
Mas enfim, amiguinhos, por favor, quando vocês forem brigar com a banda do coleguinha, vocês não peguem só pelo fórum que vocês leram, pelo que o outro coleguinha falou de vocês, não. Pesquisem, é importante, porque você evita...
Saibam, leiam, estudem.
Você evita de passar vergonha pública e, ao mesmo tempo, vergonha alheia, certo?
Dica,
é importante.
Dica para não passar vergonha,
sim,
amiguinho. Vamos lá, então. A análise de hoje do podcast da Vertigem Discos é o CD de estreia da banda...
O Preço. Preço.
Vamos lá. O Preço é o seguinte, historinha. Vamos lá. Historinha, tem que ter historinha.
Sim.
É, já existiu um contato meu, Vinícius da Vertigem, com o gordo Christian Targa. Lembrando, pra quem não sabe, o Christian Targa, ele era da fantástica, antiga banda Blind Pigs, né? E já havia um desejo dele de voltar a tocar punk rock, né? Eu já tinha na Vertigem Discos materiais do selo que ele faz parte, o Detona Records, lá de São Paulo. E também já tinha material do Surf Aliens, né? Que é uma banda de surf punk, né? Que é uma
faltou
parte...
Faltou a resenha, né, professor?
É uma
tá
parte...
bem na
é,
era,
cara,
né?
A gente
tá
vai falar
bem, né?
A resenha do Surf Aliens também. E o Surf Aliens já era uma banda... É uma banda sensacional, cara. Que eu gosto pra caramba. Um surf punk instrumental, né? E aí o Christian entrou em contato comigo falando... Vinícius, eu tô com um projeto de punk rock e tal. Preço, aquela coisa toda. Ele me mandou as músicas na época. Falou que ia lançar em vinil e tal. E pá, lançou a proposta. Vinícius, por que tu não lança em CD... pela Vertigem. Cara, foi... Eu matutei muito tempo isso, né? É, foram dias e dias mesmo pensando, cara, vou lançar sozinho, o custo é alto, né? Então, por favor, compre os CDs da Vertigem Discos, da Banda do Preço. Tô com cópia pra caramba ainda, mas por favor, reforcem isso. Então, assim, a historinha no resumo inteiro é que eu lancei, a Vertigem Discos lançou sozinha, né? As 500 cópias do CD do Preço, né, o Digipack que a gente fez e tal. Muito lindo o material, vocês não têm noção. E foi pela confiança da banda, cara, e também pelo fato da banda ter abraçado a Vertigem Discos como selo. Até hoje eles dão uma assistência muito sensacional, entendeu? Pô, vão fazer entrevista pra galera de blog, de internet, e citam a Vertigem, né? Lembrando que quem tá junto com o Preço também é a Vertigem Discos, a Detona Records, a Otites Media, né, que é um selo gringo, né, e a Comandante Records também. Então, assim, né, existem uma galera por trás, né, que são selos, os outros selos que eu citei agora lançaram em vinil, né, o Preço, que eu tô com umas cópias já, um vinil lindão, assim, com várias cores diferentes, prensado na Europa, e o CD ficou a par da Vertigem Discos, assim. Então, esse CD do Preço tem um carinho muito grande por mim, por ser o primeiro lançamento solo da Vertigem Discos, né, de enfrentar as dificuldades financeiras e essas questões todas, porque se você não arrisca, se você não faz valer uma banda que você escuta o som, que te dá uma assistência massa, você não sai do canto, você fica na mesma coisa e tal. Então acho que antes da gente começar a fazer análise do CD do Preço, eu queria agradecer muito ao Christian Targa, ao Gordo, não só porque ainda sou fã do Blind Pigs pra caramba, e de ter contato direto com ele, que eu acho isso muito legal, você ter contato direto com um músico.
É legal.
Isso é muito importante.
É muito importante.
E a assistência que ele dá até hoje, cara, de uma parceria assim, que é muito irada. Então, queria agradecer ao Christian Targa, né? Queria agradecer também ao Mário, né, que é o batera do Preço também. O Mário também é artista gráfico, faz uns trabalhos legais pra caralho. E o Marcão, que é o baixista da banda, cara. Marcão, esse que tá com a camiseta aí da Medusa Histórica, ele pegou o Funk Nazi, chegou a pegar uns pets também com a Vertigem Discos e tal. Um cara simpático pra caramba. Então eu queria mandar um abração pros três mesmo da banda Preço. Vocês são foda pra caramba. E a força que vocês dão pra Vertigem é imprescindível, assim. Então, obrigado mesmo. E eu fazendo o jabá de mim mesmo. Um negócio impressionante, né, cara?
Tipo, ser humano.
O podcast já é um jabá, eu falando de jabá e de mim mesmo. Olha aí, cara. Isso é um recorde, velho.
É doido, machão.
É um alto jabá, né? Então...
Porra,
criamos um conceito novo aqui.
Nossa.
Então vamos lá.
Vai.
CD da Banda do Preço tem exatamente 13 faixas. 13 faixas, é isso? É? Ou é 14? Ou 15?
Faz...
Ou 16?
Ah, sim.
Ou 17?
São 14.
Ah, 14,
certo?
Faixas, acertei.
Então...
Aê.
Já que você errou aqui, deixa eu
14
tentar consertar.
Vamos lá,
então. Né?
Então
vamos lá.
14 faixas de puro punk rock. É
2000, ano de lançamento
2019,
né? E temos pessoal integrante. Nós temos o Christian, vocal guitarra. Mário na bateria, que já foi falado. Nós temos
Super Mario.
O Super Mario Brothers. O Lucas na guitarra e eu olhando no Instagram, peguei o Pestilento no baixo.
É, o Pestilento é o Marcão.
Pois é, enfim, Pestilento barra Marcão. É
o Pestilento.
O Pestilento. Então, assim, quartetão mesmo, pauleirão mesmo, assim, tal. Quem quer tacar o chute no rádio, assim, que não aguenta mais escutar aquelas coisas truculentas e enjoadas e nojentas, vai pro underground, bicho. Tipo, tem muita coisa aí. Preço aí, ó. Material novo 2019, coisa nova. De tanto daí a gente chega com aqueles velhos chatos que só. Ai, essas bandas novas não é muito legal, porque é bom as coisas velhas, não sei o que. Só vou escutar a banda A, B, C, porque tem mais feeling. Porra, bicho, deixa de ser chato, vai escutar outras coisas, cara.
E assim, é legal que é punk rock, é massa, é direto, é rápido. Punk rock, entendeu? Não tem firula, não tem volta, não tem rodeio. Caralho, vou fazer um CD de punk rock. Punk rock. Acabou, né? E é legal, cara, que o CD todo do preço, ele transita pelos vários estilos do punk rock em si. Né? Você vê um pouco do street punk, você vê um pouco do oi, você vê um pouco do ska, ou seja, pega toda uma tradição. O do punk rock tradicional mesmo, então assim... O legal do CD do preço, cara, é que não só as letras das músicas e as músicas e o estilo, né, eles fazem um aparato de todas aquelas ramificações bacanas do punk rock, assim. Então eu acho isso muito legal do CD, são essas várias influências que você consegue detectar ao longo do disco, assim. Sim. Então isso é muito massa, cara. Uma das coisas que me atraiu mais para esse disco foi exatamente isso, assim, né? Porque, obviamente, eu já sei um fã do, como eu falei aqui, um fã do Blind Pigs, né? Já conheceu o trabalho do Surf Aliens, então ver um álbum de punk rock, assim, porra, cara, punk rock.
Inclusive,
voltando nesse nível, assim, acho muito
legal. Você mencionou o Blind Pigs, chegar depois nos pós-créditos, vamos escutar em homenagem a hoje, dia 15 de novembro, né? Proclamação da República, vamos escutar depois, né? 7 de setembro, né? Blind Pigs, é homenagem, né, povo? Tipo,
é, cara.
Mas tem que ser o do Blind Pigs, viu?
Tem que ser do Blind Pigs, né?
Certo?
Mesmo no 15 de novembro dá pra escutar o 7 de setembro.
É porque, tipo assim, é sempre um caso que puxa o outro, né?
É
tipo
tudo
assim,
romantizado, cara. É uma mentira, cara. Do caramba, velho. É tudo conflui pra uma mentira, né? Uma construção histórica horrível.
Proclamação da República.
Ave Maria. Não falo isso na minha aula de história. Eu destruo isso. Entendam. Eu não reproduzo aula véia. Por favor, galera. Não. História não é mais decoreba. História é compreensão e destruição. Tô acompanhando a música aqui, rolando Total Destruição, né?
Sim.
Total Destruição,
tá
total.
Certo.
Primeira faixa, professor Érico.
Primeira faixa, Alta Combustão. Deixa eu...
Bora lá,
já
então. Dá o play nela,
deixa
assim,
eu...
vai. Dá o play.
Vamos nessa,
lá,
então.
Vamos nela,
lá.
Então, vai. Aí, adoro o baixo desse disco.
Cara,
dessa música principalmente, mas o baixo é muito bom, cara. Marcão, parabéns.
Seguinte, eu vou fazer a resenha dessa e a gente vai alternando, ou tipo assim,
a gente vai falando de tudo, né? Vamos lá.
Então, assim, preço 2019 já começou logo com pé na porta, soco na cara, Alta Combustão. Cara, assim, é o que é a banda. Tipo, é desse jeito que rola a sequência do disco,
cartão de visita.
Preço. Então, tipo assim, é o cartão de apresentação, cartão de despedida, almoço, janta e é isso, cara. Tipo, coisa rápida.
Uhum.
Então, tipo assim, esse Alta Combustão, a própria letra é, tipo assim, aquela garra, aquela energia.
E é uma letra positiva, né, cara?
Sim, cara.
É legal então, isso, né? Uma letra super
lá,
positiva,
né?
Velho.
Então tá aqui, eu vou até dar uma...
Né? Então
aqui,
você
ó,
trazer aquele gás assim.
Dias melhores no horizonte. Então, diferente da outra banda lá, que amanhã vai ser pior, já começa com o quê? Dias melhores no horizonte. Procurando amanhecer. Quero mais destruir atrocidades, ver a escória, mau caráter apodrecer.
Então você vê,
bom,
você
cara.
Tem uma letra positiva e ao mesmo tempo você tem essa revolta nela, assim. Por exemplo, Alta Combustão pra mim, cara, é aquela música que eu escuto quando eu acordo cedo e vou andando pro trabalho, assim e tal. Porque é uma música que dá o gás, é uma reflexão. O álbum inteiro, cara, mostra essa questão do trabalhador, do dia a dia, daquilo que a gente faz, das diversões que a gente faz, da dificuldade de viver, da dificuldade de trabalho, de você ter sempre os amigos perto. Então,
e é claro, então, política.
É, claro. Fala também da questão, né, dos políticos e tal. E eu acho legal porque é um álbum que ele é bem cotidiano. Né? Ele fala do cotidiano de quem, obviamente, de quem trabalha, de quem acorda cedo, faz aquela todo o esforço. Então,
e outra, não é romantizada, viu,
criança? É, cara, tipo, não é um álbum romântico, não é uma letra romantizada.
É aquilo
ali, direta,
pronto,
né?
Viu? Não vai esperar o cara chegar com um buquê de rosa em cima do cavalo branco, não. Ele vem chegar mesmo assim de busão.
Ou a pé, né?
Ou a pé, com a mochila nas costas.
Exatamente.
E chega assim, vambora.
É porque é um álbum que a gente se reconhece nele, né, cara? Então é sensacional. Cara, Alta Combustão é... O título da música já diz, cara. Alta Combustão é uma música puta direta, assim, tal. E é massa pra caramba.
É?
Música número 2.
Na Batalha.
Na Batalha da Batalha.
Vai lá.
Na Batalha. Peraí que ela tá rolando aqui. Cara, Na Batalha é o seguinte. É como se fosse uma continuidade do teu dia de trabalho. Você tá a semana inteira revoltado com o Estado. Você não recebe seu salário direito. Mas mesmo assim você faz o quê? Você não desiste... Você combate, você resiste, você vai e bate de frente contra tudo e contra todos, assim. Então quando ele fala, né, aqui no refrão, né, um passo à frente pra batalha e tal. Então a vida é assim, cara. Pro cara que é trabalhador, a vida é uma batalha e é isso, meu irmão. E é você trazer as outras pessoas pra essa realidade, de enxergarem quem você é no meio da multidão, entendeu? Então é tudo isso, cara. Da Batalha é uma música de punk rock direto, tal qual é Alta Combustão. Certo? Mas ela vai trazer uma letra que fala justamente do quê? O que eu posso fazer enquanto pessoa, o que é o meu cotidiano e é isso, cara. O meu dia a dia é uma batalha. Todo dia, entendeu? Então,
pra gente, né, professor?
É, pra todos nós, assim, então. E você, como eu falo, todas as letras você se reconhece nelas justamente porque você é um trabalhador e, né, e se esforça todo dia pra tentar fazer o melhor e pra tentar sobreviver, né? Então, na batalha... Essa música, assim, então, uma tirada demais, né?
Vamos
e
lá.
Aí vem a música número 3, dá um play na 3 aí. Vamos
lá. Play na 3.
Na 3.
Pronto.
Primeiro escado CD.
Pois é, cara, assim, a gente até conversou aqui, porque, por exemplo, eu gosto de ska, mas, por exemplo, assim, eu tomei assim, porque eu não vi assim, sabe, não deu aquele tesão, assim, na hora que eu escutei. Não que a música seja ruim, longe de mim, claro. Mas, tipo assim, não pegou. É legal, mas, assim, acho que até mesmo pelo próprio ritmo dela, ela é assim, a mais descompromissadinha, assim, da faixa, né? Então, tipo assim, ela é aquela coisa, assim, os rueiros avançar. Uhum. Então, o rueiro é o quê? É o cara que vai pra farra, vai pra festa, no caso aqui do... Daqui da música, é o pessoal que vai mesmo lá pra festa punk, é tanto que ele fala, né? Abre a roda e
é a música da farra, né?
É a música da farra, bicho. Então, assim...
Mas é legal que é praticamente aquela coisa, o cara que vive o rolê, principalmente vive o rolê do underground, ele se reconhece na música, né? O Rueiros Avançar é aquela coisa, você se encontra com os amigos, vai pro punk rock, vai pra roda, vai curtir, então é... Chegando pelos becos e tal. Então, assim, é uma música de convocação, assim, da galera pra um negócio mais divertido e tal. E aquela coisa toda, assim. Então, é bem interessante por causa disso e tal. Então, E outra coisa, assim, agora eu vou ser bem sincero. Eu amo ska, cara. E é legal que, como eu falei pra vocês, que o álbum inteiro é tipo um conjunto de influências dentro do estilo do punk rock, né? Então, o ska é bem presente nessa música, né? Logo na cara e tal, e junta com uma linha mais de punk rock no refrão pra frente, né, e tal. E eu acho legal pra caramba essa confluência, porque a gente tem que lembrar que o próprio punk rock, ele vai sofrer uma influência direta da música jamaicana, por causa dos imigrantes e tal, da formação da classe operária britânica, aquela coisa toda. E aí é legal ter a presença do ska no som do Preço, justamente por isso, cara, que eles têm um pé na raiz ali do Oi, do Street Punk, que são muito importantes, assim. E eu recomendo vocês, além disso, pesquisarem sobre a origem do Oi e do Street Punk pra vocês não ficarem falando besteira por aí.
E eu fui saber, assim.
E é bem recente,
caí
que eu expliquei
pra trás,
isso pra você,
cara.
Né?
Tipo assim, foi uma conversa que a gente teve.
Uhum.
Que? Quinta, quarta-feira, então. Assim, eu não sabia. Tipo assim, você. Que é o skinhead, ou assim, de onde é que vem a origem?
É, cara, você tem que aquela coisa, né? Quando você tem um conhecimento histórico da parada, você começa a analisar as transformações ao longo do tempo, né? Então, o estilo dentro do punk rock é algo bem diverso, né? E você tem que ter cuidado com as conclusões precipitadas que você pode tirar, né? Uhum. Então, o que eu acho legal no CD do Preço é exatamente isso, cara. Você vê essas influências dentro das ramificações do punk rock e tal. E quando você tem o ska com o punk rock, eu acho mais significativo ainda, porque é uma letra que tá falando sobre amigos, sobre reunião de pessoas, e ao mesmo tempo tá trazendo uma raiz jamaicana, né? Ou seja, uma raiz africana, imigrante, que vai bater na Europa e depois vai influenciar de modo geral, né, essa questão toda dentro do punk rock. Então, pra mim, Rueiros é muito massa, porque você vê, né, você tem o Alta Combustão, você tem Na Batalha, que é o teu dia a dia, e o Rueiros é aquela coisa, eu vou descansar agora e vou fazer o quê? Eu vou pra festa, pra galera, vou reunir com os meus amigos, então é massa pra caramba. É.
Vai lá, cobre aí agora a próxima.
Não venha me julgar.
Não venha me julgar.
Bota ela aí de novo, ela tava rolando agora.
Pronto.
Vamos lá. Aí. É isso aí. O que que rola, galera? Vamos lá. Não venha me julgar é o seguinte. É uma música que fala justamente sobre o seu conflito, né, com outras pessoas e tal, o seu jeito de ser, que às vezes incomoda, né, as pessoas de forma geral. Então ela é bem especial por causa disso, assim. A gente que vive o rock and roll, ou vive o underground, você vê pessoas muito diversas, assim, vestindo de uma forma, falando de outra. Enfim, a própria identidade da pessoa que tem coragem de fazer isso em público, né, de se mostrar quem realmente é, né, nas suas atitudes, nas suas vestimentas, no seu jeito de ser, você acaba encontrando outras pessoas um pouco mais conservadoras que acabam julgando você diretamente. Então, assim, é bem bacana quando você escuta a letra dessa música, que é um punk rockzinho bem básico e bacana, né, ao mesmo tempo, e que você tem um combate direto contra esse tipo de pessoas que acabam criticando e julgando você por qualquer coisa, assim. Então, Não Venha Me Julgar é uma música bem interessante por causa disso, assim, te dá coragem para você ser quem você é e seguir a partir da sua postura e não se importar com o que as pessoas façam de julgamento de você, porque se você é assim, você tem que se mostrar em público aquilo que você é. Então,
exatamente,
é importantíssimo e tal. Então é legal pra caramba. Sou apaixonado pelas letras desse CD, cara. É muito irado. Eu me vejo em cada uma delas, assim. É muito massa.
A gente, né, professor? É,
a gente,
principalmente nós que trabalhamos com a educação, a gente vê que o pessoal já olha a gente com aquela cara, assim, já com a marca da besta, assim, nas costas.
É,
que é
exatamente.
Aquele cara que é aquele conservador, é aquele cara que só quer fazer daquele jeito ali.
Exatamente.
Não, cara, tipo assim, a gente é o Batman, assim, é o Bruce Wayne de manhã e chega de noite e a gente bota os colãs e vai trabalhar na noite, né?
Pode crer.
Não necessariamente dessa data como vocês estão pensando, mas enfim.
Bora lá, próxima faixa.
Estupidez humana. Dá aqui uma resenhazinha aqui na letra e tal, rapidinho. Estupidez humana. Meus dias de glória. Desordeiros, diversão. Botas muito bem ilustradas, não procuro seu perdão. Contra toda a ignorância, contra toda a estupidez humana. Mais uma estação da linha, sempre contra a mão. Não procure seu medo. Mas sei que enxergo o ódio no meu peito, contra toda a ignorância, contra toda a estupidez humana. É o que a gente precisa, contra esse excesso de estupidez que está assolando a sociedade, não só brasileira,
e de todos os lugares,
mundial, né? Cara, tipo, sei lá, bicho, parece que a gente caiu na máquina do tempo, assim, e voltou assim mesmo, com os dois pés na merda mesmo, assim, sei lá.
É, cara, você vê burrice em todos os lugares. Os nossos líderes são assim, burros, cara. Eles fazem questão de ser burros e de convencer as pessoas a entrar nesse tipo de mundo de ignorância ridícula, assim. Eu acho que estupidez humana, ela se liga muito a Não Venha Me Julgar.
Sim, né? Eu posso dizer
porque, porque, assim, estupidez humana, ela também pode falar um pouco daquilo que você critica, mas você não sabe o que está criticando. É como se você se fechasse num único ponto de vista das coisas e que, a partir disso, o que é diferente não presta, entendeu? Então, acho que a estupidez humana, ela pesa exatamente dentro desse aspecto, assim. As pessoas, elas se fecham na sua estupidez, ignoram quem está em volta e quem pensa diferente, e acaba gerando uma violência extrema ou atitudes muito ridículas, assim. Então É meio bizarro isso aí.
E então, já parte
humano é massa por causa
de todos
disso.
Os cantos, né? Eu me lembrei agora de um episódio que aconteceu essa semana. Uma aluna minha estava escutando uma banda K-pop, não me pergunte qual, tem várias, assim como banda de punk, de rock, tem trocentas mil lá também, tem muitas.
Ah.
Aí ela chegou assim com aquela cara assim. Eu cheguei assim, que é que você tá escutando? Ela disse, a banda XYZ. Pergunta que eu não sei. Aí eu fiquei assim, intrigado, porque pelo menos assim, a presença de palco dos caras era, apesar de tudo assim, bem... Tipo, se você fosse pra uma festa eletrônica, essas coisas, os caras, tipo, você ficava assim, ó. E queixo caído, porque era muita coisa. Era tipo assim, era o vídeo rolando, era... Uhum. Era luz, então tipo, cara, produz, pelo menos assim, eu não gosto da banda, não gosto do estilo musical, mas tipo assim, produção de palco dos caras, tipo, porra, e é porque era um palcozinho, não era assim, nesses campos de futebol todo não, tipo, pequenininho.
E aí a gente faz esse pré-julgamento, né, pra tudo, né, impressionante, às vezes a gente fala assim, ah, eu não gosto disso, né, mas aí você para conhecer o que a galera faz, como é que é a vida dessas pessoas... É, o que elas fizeram pra chegar ali, entendeu? Então a gente acaba não relevando isso, cara. Então você acaba criticando uma coisa sem saber o aspecto daquela pessoa,
cara,
o aspecto humano daquela pessoa.
Isso é estupidez humana, você chegar logo e chegar assim, ah, banda...
Eu odeio isso, odeio aquilo.
Chata, não sei o quê e tal.
Isso é bizarro demais e muita gente faz isso, né? Então, porra, é foda, cara.
Inclusive os amiguinhos também, roqueirinhos, que não podem escutar uma coisa diferente.
Com certeza, não.
Essa
não,
coisa
escuta,
porque...
escuta escondido, né?
Escuta escondido ainda chorando assim, meu Deus, cara, por que eu disse isso?
Em público não gosta, né? Mas escondido, né? Eu sei, cara, tem muito cara que é desse jeito.
Já diz o bizarro da seu, né? Você... Com um revólver na mão é uma pessoa, mas sem um revólver é outra, né?
Então vamos lá, faixa número 6, Unidos Somos Reis, que tá rolando agora. É uma música com a letra mais emocionante de todas, assim. Eu acho legal porque Unidos Somos Reis é bacana porque fala do cara que se sente sozinho. Eu vou botar ela de novo aqui. Vamos lá. Pronto, massa. Unidos Somos Reis é um punkzão, cara, legal porque é como se fosse uma conversa entre dois amigos... Né? Às vezes o cara tá lá desanimado, tá parado, e aí você chega perto dele, relembra a história dele, né? E dá um ânimo naquela pessoa, assim, tá? Então eu acho legal que Unidos Somos Reis é uma letra que fala sobre amizade, e é muito legal isso aí, né? Não é só amizade de dois caras, ou pode ser também duas minas, enfim, cara, amigo, né? Amigo com arroba no final, assim, tanto amigo como amiga, né? De você, isso é importante, cara, você chegar na pessoa, colocar ela pra cima, dar um apoio pra ela, isso é sempre muito importante, cara. Eu acho que a amizade, ela vai prezar exatamente por isso, assim, você apoiar o teu amigo nas coisas que ele faz, né? Eu vejo muita gente postando no Facebook, por exemplo, né, que, pô, cara, teu amigo faz algum trabalho, ele é artista de alguma coisa, pô, não custa nada você compartilhar aquele lance dele... Né, você dá uma curtida, você dizer que ficou legal, você dizer que não ficou legal, assim, dá uma opinião construtiva e tal. Então quando ele fala que nós somos unidos somos reis, cara, é porque as pessoas precisam buscar essa união, né, e não isolar o outro e tal. Pô, a pessoa tá pra baixo, você chega lá perto dela e tal, pô, vamos lá, cara, lembra disso aqui, você sempre foi desse jeito, você sempre fez isso. Então é uma música que eu acho muito massa por causa disso, cara. E é uma letra também extremamente positiva por causa dessa por causa desse conteúdo e tal. Então é legal, cara. Essa união de pessoas, assim, é...
E é aquela história, cara. Bicho. Tipo, eu acho que as coisas, elas estão como elas estão hoje porque simplesmente a gente deixou de ter essa união, né? Tipo,
as pessoas estão mais egoístas, né?
As pessoas estão mais assim, ó, tá aqui, eu já peguei o meu, te vira por aí pelo teu aí. Então, tipo, tá foda. Então... Tem essa perseguição hoje política, tem essa perseguição contra as mulheres, contra os gays, contra pessoas de diferentes raças, religiões, etc e tal, mas é porque justamente o homem hoje em dia se estupidou assim de uma forma que agora eu vou a partir só do meu, os teus aí que te vira, bicho.
Aham, pode crer.
Se lasca aí pra poder conseguir.
Cara, a união, ela é sempre importante. A união é importante, galera, escutem isso. A união é importante, vou ficar igual o Tim Maia. Só que agora eu vou dizer o seguinte: a união É importante.
Mas o senhor não vai virar coach, não, né?
Não, não. Ah, coach, bom. Não. Destrua isso, pelo amor... Puta, cara, não. Não, não, não. A união é importante, mas a união humana na prática ali, entendeu? Os parceiros que estão sempre juntos é importantíssimo.
O senhor quer um abraço?
Não, não. Agora não.
Ah, agora
não. Não tô tão emotivo hoje. Vamos lá.
Ah, tá.
Próxima música, música Sem Ilusão. Né? Coloca de novo ela aí que eu acho massa. Deixa pra caramba essa música. Aê... Vamos lá. Cara, Sem Ilusão é exatamente uma visão utópica da sociedade. Mas assim, ela é utópica, mas ela traz esperança. Entendeu? Então é quando... É o que vai acontecer quando as pessoas conseguirem destruir, né, esse sistema que humilha a gente, que deixa a gente... Como a própria música diz, né? Sem ilusão, assim. É quando você acorda pra vida. Né? Então quando você acorda, enxerga as coisas e vê que a classe que você pertence é uma classe extremamente oprimida, né? Que a miséria não é algo natural, né? Que a exploração ela existe, entendeu? Então, e que todo um contexto, toda a sociedade coloca você exatamente nesse estado, né? Então esse sem ilusão que a música traz é justamente quando você acorda e fala: pô, meu irmão, as coisas estão erradas, né? Então ele vai falar de honestidade, ele vai falar de educação nessa música. Então, cara, é uma música que é legal porque, como as várias músicas do CD todo, né, Sem Ilusão é como se fosse um chamado, cara, de falar: pô, meu irmão, acorda, porque a tua realidade ela é assustadora e você achando tudo normal, você tá alimentando essa sociedade assustadora, né, esse contexto assustador, assim, tá? Então, Sem Ilusão é irada, muito irada por causa disso, assim, eu acho.
E outra coisa, assim, ela tem também aquela... Porque você sabe que tanto o livro quanto a música, ela desperta aquela curiosidade, ao mesmo tempo aquela pluralidade de ideia, né? Então, sem ilusão. É pra você ficar sem ilusão? Então, por exemplo, você querer ir atrás daquilo ali é uma ilusão? Ou seja, vale a pena ou não vale a pena?
É,
então, assim, lógico que é a parte poética de, uhum, de você estar tá escutando uma música, você ler um livro, é isso.
Certeza.
É você ter aquela questão de você ter a diversidade de você imaginar como seria de uma outra forma. Então, por exemplo, Sem Ilusão você já analisou desse jeito. Sem Ilusão eu já pensei assim: pô, tem que ser uma coisa sem ilusão. Vale a pena você não ter uma ilusão, tipo assim, eu quero ser um cantor de rock. Aí vai chegar a gente assim: ah, cara, isso é ilusão, isso aí não é dinheiro, não, isso aí é frescura.
Mas acaba juntando as nossas duas análises, porque o sem ilusão, cara, é você realmente acordar e você saber que pra você ser feliz você precisa quebrar com muita coisa, cara, que acaba oprimindo a gente enquanto classe, por exemplo, né? Como eu falei, assim, é um álbum inteiro baseado naquela noção de que quem tá escutando e se reconhecendo nessa música é o cara que tá ralando, é o cara que tá trabalhando, é o cara que entendeu que tá cansado e que sabe que tem que se divertir, sabe que tem que parar pra refletir e reclamar ao mesmo tempo e estudar, entendeu? E fazer tudo ao mesmo tempo. Então é bem legal isso aí, porque você viver em sem ilusão é você saber que aquilo que você deseja você consegue fazer, você pode fazer e que você não vai ter mais dificuldade pra isso. Entendeu? Não vai ter impedimento, não vai ter alguém que vai dizer: não, cara, você não é rico, então não trabalha com música não, porque isso não vai encher teu bucho, entendeu? Então é foda isso, cara, né? Tudo óbvio que você aprender a fazer as coisas, o sacrifício é algo interessante, cara, mas você se sacrificar enquanto modo de vida, ser normal o sacrifício, aí é um negócio muito pesado, cara, né? Então a viver sem ilusão é exatamente isso, cara, que é aquilo que você faz e aquilo que você gosta, ela vai contribuir para outras pessoas, né? Não só para você, assim, tá? É bem legal. Agora, essa bem óbvia, né?
Essa
pelo título,
daqui,
assim...
adoro essa daqui. É uma das...
Candidato em Mundo.
Aliás, era para ser uma das 5 perguntas, quais seriam as 5 faixas, assim, que você gostou muito.
Cara.
Então, gostei muito da Alta Combustão, gostei Na Batalha, gostei... Essa daí é muito legal,
Candidato
em
Mundo.
E tem as outras duas que ainda vai tocar aqui, que a gente ainda vai... falar. Então o próprio nome tá dizendo
Candidato em Mundo, né?
Tipo assim, dando só uma resenha.
Ele quer papocar o candidato, né,
pois
cara? Pegar
então...
o míssil teleguiado em sua cabeça.
Então tá aquele, aqui, ó.
Aquela expressão da raiva, né? Quando você vê o porra de um candidato ridículo,
então,
assim.
Então já é realidade, ó. Então um trechinho rapidinho, ó. Cara suja de bonzinho, usando regra da mão treta, vão pendurar sua carcaça dias e dias de ponta cabeça. Então, tipo assim...
Eu lembrei do Mussolini aí, cara. A galera matou o Mussolini, deixou de cabeça pra baixo, assim, parecendo um porquinho. coisa boa, tem que fazer isso mesmo, galera. Mas é massa, cara, porque o Candidato Imundo é a expressão da revolta com relação à política brasileira. Né, de as pessoas já saberem que aquele candidato é um ladrão, é um chato, aquela visão é totalmente fake, mas não transpõe, cara, o desejo, assim. O Candidato Imundo é praticamente aquilo que eu vi no Coringa, assim. De você tá puto com aquilo ali, mas existe uma linha entre você tá puto e você pegar essa tua revolta e ir lá e fazer, entendeu? Então, assim, o Candidato Imundo é exatamente isso, cara. É você carregando um peso histórico... político brasileiro totalmente sujo, totalmente corrupto, entendeu? Elitista, branco, então tem tudo isso, cara. Então o Candidato Imundo é exatamente isso, né? E obviamente que essa letra também, essa música, ela vai expressar exatamente as pessoas hoje que estão mais atentas com tudo, né, cara?
Sim, cara.
Não tem como, cara, você não depende mais da Globo, por exemplo, pra saber de um esquema de corrupção, cara. As pessoas estão mais atentas, velho, a isso. Né? Você tem mídias alternativas que você pode... conhecer exatamente as atitudes daquele político e já ficar puto logo de cara, assim, em vez de descobrir as coisas depois, né? Então, isso é de extrema importância, assim. Então, o Candidato Imundo é a expressão de muita gente hoje, né? Ainda mais com as questões políticas aqui no Brasil, né? Então, beleza, faixa número 8, Homem Botas. Deixa eu botar aqui desde o comecinho. Que é o segundo ska, né? São dois skas apenas, né? No álbum todo. E Homem Botas é... Pô, quem é o Homem Botas, Érico?
Mas o Homem Botas é aquele cara que diz assim, olha, não é pra usar a camisa preta. Olha, não é pra você ir ficar na rua, é pra você ir pra igreja. Olha, não é pra você ir para o bar beber, é pra você ficar em casa com a família, assistindo
o Homem Botas
televisão.
O Homem Botas é o cara que é o... Como é que é, cara? É aquela pessoa militarizada, chata, que... Ó, não faça isso não, você não pode, você não deve, isso não é normal, isso não tá dentro das regras, isso, entendeu? Então o Homem Botas é isso, cara. É o repressor, né? O cara que vê que tá tudo errado e oprime a pessoa que tá lá se divertindo e fazendo
ele
a parada.
Ele vê que tá
dela,
tudo errado, né? Na visão dele,
é,
né?
É, obviamente,
tipo,
né?
Olha, você com camisas de cunho... duvidoso no meio da rua, isso não pode, isso aí transgride qualquer tipo de
lei. Acho que a grande parte da nossa sociedade brasileira ainda é o Homem Botas, assim, tá? Porque a gente se baseia naquela visão religiosa, cristã e aquela coisa toda, então o Homem Botas, ele tá em todas as pessoas que reprimem, né? São os opressores, então o Homem Botas tá nessa galera. Claro que o Homem Botas faz referência... a questão da polícia, assim, e tal. Só que a polícia não necessariamente é o cara que tá fardado e tal, mas simplesmente o cara que quer...
Que vigia.
Exatamente, cara.
Que julga, aquele que diz o que é que você vai fazer.
Exatamente. Muito, muito bom, por sinal. Homem Botas é legal, cara. Outro escasão raiz, assim, no CD. Beleza, então vamos lá. Renegados da Matriz. Cara, essa música é massa porque é um... Se existem músicas que fazem convocação para a festa, Renegados da Matriz é uma convocação para o combate, né? Ele vai falar aqui, pelas ruas da cidade, preparados para pensar ou lutar, sempre frente forasteiro, passo forte desbravar, né? E pelos arcos da cidade, longe da jurisdição, sempre frente forasteiro, e eu tenho o mundo em minhas mãos, assim. Então é aquela coisa de buscar, desejar e conquistar, assim. Então, Renegados da Matriz é exatamente isso, cara. É um chamado pra você ir pro combate, né? E é um punk rockzão direto, assim, é legal pra caramba também, né? Então, vamos lá. A gente para com Renegados da Matriz rapidinho, a gente vai fazer aquele break. Ah, pra quem não sabe, a gente usa um programa chamado Anchor. Pra quem quer fazer podcast, recomendo o Anchor, porque ele é de graça. E depois que você termina a gravação, você já pode jogar ele para qualquer área de podcast, Spotify, Apple Music. Só que tem um grande lance, ele grava de graça durante uma hora, né? Então a gente vai fazer uma pausa agora, porque a gente tá fechando uma hora de podcast. E aí a gente vai voltar para poder finalizar o programa do preço, beleza? Ah, interessante é o seguinte, ele já faz a edição direto, mesmo você gravando separado, viu? Recomendo o Anchor, não estamos sendo patrocinados por ele.
Anchor,
mas...
patrocina a gente.
Né? Anchor patrocina a gente, cara. A gente faz um trabalho muito bacana e ainda te divulga. Tem uma galera fazendo podcast por causa que eu ajudei com esse app, né? Né? Por favor, cara, volta já, galera. Voltando ao podcast.
Voltamos.
Aê, agora a gente vai pra faixa número 11, pé na farra. É aquilo que a gente faz depois que a gente sai da sexta-feira da escola, né, Érico?
Às vezes, né,
às
cara?
Às vezes, tipo, né, cara? Ele tem diminuído bastante o ritmo, né?
Até, né? Inclusive, tem que retomar as atividades pra não...
É, pra não esquecer que você tem que se divertir também depois que você trabalha. Porque aí você dorme, já tá no sábado e tá cansado no sábado. Tá no domingo. O vizinho sempre escutando aquele Faustão alto pra caralho. Você não saiu de casa. Que horror, cara. Então, vamos lá. Então, Pé na Farra é uma música que... Tu sai do teu trabalho cansado, detonado, você passa na frente daquele bar. É o nosso trajeto, né, cara? A gente sai da escola, vai andando, subindo a 13 de maio, chega no Barbarians, o bar favorito, fazendo propaganda do Barbarians. Obrigado por existir, Barbarians, por ser um bar antifascista e ter o seu shopping dobro.
E estupidamente gelado.
É, e quem vê a gente dentro do bar sabe que a gente tá lá pra se divertir e pra beber cerveja e pra se divertir bebendo cerveja.
Sim.
Tem coisa melhor? Tem. As pessoas que estão passando lá de fora estão julgando a gente? Claro que estão.
Claro, cara. Os homens bota, vocês passam, importa, olham.
Né? Os homens bota, né, como é que é? Fiscalizam quem tá com o pé na farra. Sim,
inclusive, depois dos comentários da gente, pode ser que depois venha um outro. Né? Metal Cop aí.
É, cara, os policiais do rock and roll, né? Achando, não, a gente não pode falar assim, cara, façam. Trabalhadores, vocês precisam da sua diversão, sim. Por favor, sempre. Né? Porque pra gente, senão a gente não aguenta, velho. Então, pé na farra é aquele momento que a gente se diverte, né? E conversa e faz exatamente o que é necessário pro contato humano. Se divertir. E é isso. Faixa número 12.
Inconsequência.
Aê! Eu acho massa o refrão dessa música. Eu acho massa, cara. Refrão da música Inconsequência. Toda inconsequência tem um preço, mas o preço é muito alto pra você pagar. E o prêmio é muito alto pra você largar. E aí, Érico? Cara... Filosófico, né, cara?
Rapaz, eu acho que isso aí já é a parte 3 do Sem Ilusão.
Sim, cara, então, exemplo, tem uma ligação do Sem Ilusão total. Cara,
você tem uma coisa que você acredita que vai dar certo, uma coisa que você acredita muito, você tem uma ilusão. E ao mesmo tempo pode ser que essa ilusão, ao atingir, você pague esse preço muito alto para que você mantenha. Então eu acho que é tipo assim, a sequência Sem Ilusão, Inconsequência.
Né? E é legal que a inconsequência, necessariamente, cara, você pode... É aquela tua atitude contra as coisas que lhe oprimem, cara. Porque o opressor, ele sempre vai achar que a tua atitude contra ele é uma inconsequência.
Sim.
Né? Mas quando você consegue transformar a tua revolta em algo real, é óbvio que o preço é muito caro. Né? Mas o prêmio é alto, porque Sim. quando você consegue destruir aquilo ali, cara... Né? Então é uma coisa legal que existe uma ligação. Eu acho bacana, você encontrou uma ligação massa, que você escuta o Sem Ilusão. Né? Pega a letra do Sem Ilusão. Aí você lê Inconsequência. Eu acho que Inconsequência é quando você pega a... Você acorda e vai pra batalha, vai pro combate.
Ainda
entendeu?
Digo mais, né? Você pode você começar age com em cima Sem Ilusão, disso. Vai pro Nido Somos Reis, isso, pra ter a probabilidade de sucesso maior e vai pro Inconsequência.
Vai pro Inconsequência. Então existem ligações interessantes, assim, no... Nesse CD, cara, e é legal, velho. Acho que.
Virou, amiguinhos, não é só o Pink Floyd que bota mensagens subliminares nos discos.
Ah, meu Deus, Punk Rock é só isso, não, rapaz. Você tem. Galera é esperta demais. E aí, obviamente, quando a sua inconsequência é um prêmio alto, você vai ter a faixa número 13, Total Destruição. Né, assim, ou seja, você vai destruir tudo, meu irmão. O negócio é você detonar. E destruir, cara, eu acho essa parte mais legal de tudo, cara, você poder enfrentar tudo e a todos e fazer isso valer, né, ou seja, ele Total Destruição é uma outra música que convoca você pra guerra, assim, mas que guerra é essa, né, aquela batalha contra todo o sistema que oprime você, assim, né, que é uma linha muito bacana do álbum do Preço, assim, então, né, nós somos soldados, né, conscientes da situação, ou seja, nós estamos unidos agora, né, pra fazer o quê? Pra impor a nossa vontade, né, pra gente poder acabar com qualquer tipo de opressão. Então, Total Destruição é, porra, é todo mundo junto, concordando e vamos bater de frente, assim, tá? Eu acho que no dia que eu for pra uma manifestação, ou se um dia a gente for fazer uma outra greve, acho que Total Destruição vai ser uma das músicas que eu vou cantar, assim, e tal, né? Porque você tá lá junto com as pessoas que têm consciência daquilo que tá acontecendo e que estão agindo diretamente. Não é agindo na internet.
Quer dizer que a greve é uma forma de inconsequência, professor?
Sim, cara, o opressor sempre vai dizer que a greve é uma inconsequência. E a gente sabe que o preço é alto.
Sim, aí...
Mas o prêmio também faz com que a gente não largue, cara, essa luta, assim, tá? Então a nossa esperança é sempre um prêmio a ser alcançado, assim, então... Por isso que eu falo, cara, é massa o CD do preço, porque é um CD muito positivo, cara, é um álbum que... Ele não larga a ideia do contexto, da crítica, da revolta, mas ele traz letras positivas, cara, que eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo, assim, atrelando aos vários estilos do punk rock.
Pra todo mundo, cara, você tem uma coisa positiva pra você tirar de alguma coisa.
É. Não é um álbum ilusório que tá tudo bem, tudo legal. Não, cara, são letras positivas que motivam você a enfrentar as coisas, assim, então é... Cara, eu recomendo você. Recomendação do Vinícius, do podcast da Vertigem Discos, álbum Preço. Na hora que você acordar e sair de casa pra trabalhar, bota esse álbum pra rolar, meu irmão. Ele vai te dar um gás, pra, não só pra tu ficar mais puto ainda, mas pra você, né, seguir em frente, tá? É muito legal, cara. É uma coisa que eu sempre faço. Acordo de manhã, dou aquela respirada... Vou sair de casa, pá, boto o álbum do preço pra escutar.
E assim, tem um selozinho bonitinho, cara, que é
Vertigem Discos, né, cara? Vertigem Discos,
cara.
Muita honra, muita honra, muita honra. Então a gente vai agora pra... Última faixa, fazer as vinhetinhas agora, né?
Tem que fazer as vinhetinhas depois, né? Tipo assim, dá um trabalhinho da porra.
Vamos lá.
Né?
Essa é a nossa vida, cara. Assim é a nossa vida, velho. É uma música linda, linda, linda. Ela me lembra muito o Blind Pigs na época do Capitânia, né? Que é aquelas músicas que falam sobre união, falam sobre unidade, né? E Assim é a Nossa Vida é muito legal porque é o companheirismo, é todas essas dificuldades que você tem ao longo da sua vida, que você sabe que ela é difícil, que dificilmente ela vai deixar de ser difícil, né? Mas não é uma letra conformista, né? Entendeu? Ela vai conformar você a partir do momento que você chega até a vitória. A própria letra diz isso, né? Ela fala de conquistar, fala de vitória, fala de esperança. Então, assim é a nossa vida, não é você se conformar com a dificuldade, mas é o momento que você chega na vitória, que você chega junto com seus amigos, você chega com pessoas que lhe fazem bem e que você consegue ganhar espaço e conquistar o mundo e destruir as coisas e porra, é isso que a gente tem que fazer.
Sem ter ilusão,
exato, cara, exatamente. Ó, união sem ilusão, diversão, entendeu? Com um pensamento crítico, enfrentando de frente, não em casa na internet, mas enfrentando na rua mesmo, batendo de frente. Então, cara, é uma obra muito sensacional de punk rock, o álbum do preço. É lançado pelo meu selo, mas eu não tô nem aí. O podcast é nosso mesmo, a gente faz.
É, cara, tipo assim.
E a gente só lança coisa boa, ponto
não,
final.
Mesmo que não fosse pro selo da Vertigem, a gente ia fazer a resenha.
É, cara. Vinícius, por que a Vertigem é tão especial? Porque ela só lança coisa boa. É isso. Caramba, fiquei inebriado por escutar o álbum agora.
Nossa,
porra.
Cara.
Mais uma vez, queria agradecer a banda do preço. Valeu, gordo. Muito bom, cara. Teu trabalho é foda.
Sim, né?
E o trabalho da banda também é muito irado. E aí chegamos à última faixa do CD do Preço e considerações finais, professor Érico, para fecharmos o nosso podcast.
É isso aí, professor. Sem ilusão nenhuma.
Sem ilusão, galera.
Inconsequentemente, recomendadíssimo para as pessoas que não conhecem. Procurem, escutem, se indaguem. É isso aí. O preço... Tá aí, né? Pra você poder se deliciar naquele momento que você chega, já tá enjoado de escutar aquela rádio miserável, tocando aqueles cantores miseráveis, enchendo a sua paciência. Vamos para o underground.
E é a vitalidade do punk rock, cara.
Sim,
é bom demais,
cara.
Velho. É muito bom. Cara,
lembrando que isso aí é só uma das muitas que lançaram material novo de 2019.
Cara, tem
não?
Muita coisa, tipo, galera. Muita
você
coisa.
Não vai poder reclamar que, meu Deus, não tem nada para escutar de novo em 2019.
Tem.
Deixa de ser preguiçoso.
Bom, quer recomendação? Você tá escutando isso aqui, chegou até aqui no podcast. Parabéns. Você é um guerreiro. Você entendeu a vibe do CD do preço. Se você chegou até aqui, uma recomendação para você entender um pouco do que é esse universo underground. Vá atrás de uma web rádio chamada Mutante Rádio. Mutante Rádio, você vai ter programas de rádio, de web radio, de músicas underground, de diferentes estilos musicais. O próprio Gordo tem um programa na Mutante Rádio, que é o Detona Gordo Show, Né? Ah, Vinícius, eu perdi o programa, eu não consigo escutar via streaming. Cara, todos os programas da Mutante Rádio estão no Mixcloud. Vinícius, eu não sei o que é o Mixcloud. Bota no Google mixcloud.com e lá no Mixcloud você vai na busca e coloca Mutante Rádio e você vai ter acesso a todos os programas que a Mutante Rádio lança diariamente, cara. É impressionante e é um passo importante pra caramba, um passo inicial pra você, né, entender um pouco do que é esse universo underground brasileiro. Recomendo também uma rádio anarquista sensacional chamada Antena Zero. Escute essa rádio, se engrandeça teoricamente, estude, saiba o que é o combate que é a sua vida e saiba vencer também qualquer tipo de opressão, porque não é só estudar música, chapa, você tem que estudar também e você tem que conhecer como é que as coisas acontecem pra você entrar na batalha. Na batalha, essa música é porra, meu irmão. Vou quebrar tudo aqui. Vou quebrar o quarto aqui que a gente grava. Não, tô brincando. Não tô com tanta raiva assim, não. Um pouco, né?
Mas nem tanto.
Então, galera, muito obrigado por vocês terem chegado até aqui. Retorno do podcast da Vertigem Discos. A gente não vai parar.
Opa, calma, pera aí. Tá muito apressado. O senhor parece que já tá pra algum canto.
Vou, pior que a gente tem que ir, cara. Tem um evento pra ir.
Ei.
Calma, jovem.
Ei.
Tô nervoso.
Paciência ter você. Viu? Então, primeiro de tudo, agenda de eventos, né, professor?
Agenda de eventos, você que está escutando agora no dia ou alguns outros dias.
Dia 15 de novembro de 2019.
15 de novembro de 2019. Vamos lá, o que a gente tem de agenda aqui no dia 7 de dezembro? Ah, vamos lá, vamos antes.
Hoje, aqui em Fortaleza, né?
Hoje aqui em Fortaleza a gente está tendo na Casa Pagu, né? Casa essa muito legal, com as meninas do Girls to the Front gerindo a casa, digamos assim. Importantíssima a representatividade delas. Tá tendo hoje a Antibanda, que é uma banda do Uruguai, banda de street punk, né? Rolando lá na Casa Pagou a partir das 6 da noite. A gente vai ter amanhã, no Estúdio Esconderijo, né? Mais uma edição do Danone, né? O aniversário do querido Tonioni. O Danone é muito massa esse evento, muito bacana, R$2 a entrada. No domingo a gente vai ter a Feira de Vinil do Floresta Bar, né, que é uma feira que acontece bimestralmente com vários segmentos de vinil, Vertigem sempre tá lá. Na outra semana, né, numa sexta-feira, qual é o dia, Érico? Olha aí, sexta-feira.
Sexta-feira da próxima semana, dia 22.
Sexta-feira, dia 22, no Barbarians vai ter o Vitrola Punk com o Semi DJ, outro grande cara que apoia Vertigem Discos, muito legal. Né, Vertigem vai estar lá e, obviamente, o Vitrola Punk, punk rock no vinil direto, né? E aí tem também outras datas especiais. Dia 7 de dezembro você vai ter, né, o Rock Cordel rolando no espaço do BNCC.
Sábado,
né? Só banda foda.
7 de dezembro,
né? Dia 7 de dezembro, no sábado. E no dia 21 de dezembro,
que é também sábado,
que é no sábado, no Praxedes Bar, pela primeira vez aqui em Fortaleza, você vai ter a Manger Cadáver.
Olha aí, de São cara, Paulo, olha aí.
Tocando aqui, trazendo o Hardcore Crush, e que vai ser o nosso próximo tema do podcast.
Com
a gente
certeza.
Vai falar do álbum Anti-Autoajuda da banda Manger Cadáver. Pronto! Acho que de agenda é isso. E olha que eu lembrei de muita coisa.
Sim,
eu sou esquecido pra caramba.
E lembrando, aqui a gente, vez por outra, tem muito evento assim pra aqui em Fortaleza pra gente
visitar. É rico, cara. O Nordeste é foda, o Ceará é foda, e Fortaleza é foda pra evento de underground, banda de underground. Só tem banda foda aqui, cara.
Com certeza.
O Nordeste é do caralho. Galera, então é isso. Muito obrigado, professor Érico, mais uma vez.
Valeu, bicho.
Né? Obrigado pra vocês que chegaram até aqui. E lembrando que a Vertigem Discos é uma distro e selo aqui de Fortaleza, que lança bandas à medida do possível, porque a grana ela sempre é curta, mas a gente sempre na bravura para ajudar a divulgar e apoiar essas bandas e seus trabalhos sensacionais, cara. Não deixa de escutar a música independente brasileira, porque a gente não paga nada pro gringo mesmo.
Com licença, nada. Assim, eu não sei se é a velhice ou se é mesmo a ranzice mesmo minha, mas foi dito alguma coisa do Abril Pro Rock, que a Vertigem ia estar
sim,
lá.
Sim, eu acho que eu falei no começo, mas eu vou lembrar o que Vertigem Discos com sua banquinha no Abril Pro Rock. No Abril Pro Rock, é isso? Recife.
Aí, cara, Abril Pro Rock mesmo.
Abril Pro Rock, 10 e 11 de abril em Recife.
Porra.
Material da Vertigem Discos lá, galera. Vai ser doideira, cara. Vai ser uma doideira mesmo. Vai ser uma doideira, cara.
Saindo de Fortaleza.
Vai ter em Heroes de São Paulo e a Red Razor, meu irmão. Escutem essas duas bandas, cara. Não vou parar de falar não, meu irmão.
Não, e ainda tem review também pra gente fazer.
Tem muita, coisa pra fazer. Galera, muito obrigado por estarem até aqui. Apoie o Underground, apoie as bandas Underground e as distros e selos locais, não só de Fortaleza, mas da sua própria cidade. Até onde alguém vai escutar o podcast da Vertigem Discos,
vai,
né, cara?
Tem internet em tudo até canto.
Mas sigo essa revolta. É isso aí, cara. Fechando com Rueiros Avançado Preço. Muito obrigado. Valeu!
Falou!
Ui!